Audiobook grátis apresenta. Aclamado chefe supremo, aceitou o Oriato desde esse momento o título de Viriato, que já não era um nome mais uma prestigiosa invocação, um grito de guerra, que dava confiança e energia às almas. O que Viriato assentou no conselho armado com os chefes dos terços e catervas, de excedários e trimarquesios, sobre o seu plano estratégico, patenteou-se daí a poucas horas nos pavorosos efeitos. Rompia a madrugada. Vetilio, em seu acampamento, esperava os emissários lusitanos para efetuar-se a rendição e a deposição das armas. Alvorecia-lhe um dia de glória, firmava de um modo estável o domínio de Roma na Hispânia ulterior, e antegostava a entrada triunfal na Cidade Eterna, ladeado de despojos riquíssimos e prisioneiros. O sol erguia-se, e Vetilio, estranhando a demora, entendeu tirar partido do caso inopinado, que justificaria todas as atrocidades que ordenasse contra as tropas que na véspera lhe tinham mandado pedir paz à custa da liberdade. Ordenou logo formar o exército consular em Assis, ao qual passou a senha irrevogável, sem tréguas, nem quartel. O exército romano começou a mover-se e a avançar, e a pouco tempo de marcha Vetilio viu negrejar fronteiros e estendidos um esquadrão de cavaleiros lusitanos, dispostos em ordem de batalha, e firmes sobre o terreno como se esperassem um assalto. O cônsul olhou desdenhoso para o inimigo, não passariam de 1.000 cavaleiros, que permaneciam impávidos, como a vedar-lhe o horizonte. Sem chefes. Para que lhe serve a resistência? A vitória é minha. E em seguida Vetilio deu ordem para que seguissem sempre para a frente as 4 legiões do exército consular, abrindo caminho à cavalaria, começando a batalha por uma carga contra a linha fronteira dos lusitanos. Viriato, montado em um cavalo branco, deixou aproximar até bem perto a cavalaria romana, que vinha desfilada aí a um signal dado à linha cerrada dos seus 1.000 companheiros, dividiu-se em 2, debandando cada fragmento para seu lado, com uma rapidez de quem sabe trilhar por combros e ribanceiras. Notou Vetilio o fato com surpresa, vendo desaparecer escoteiramente os 2 troços dos 1.000 cavaleiros, como se dispersam os bandos de estorninos ou de pardais, cada qual como melhor e mais ligeiramente podia. Não teve tempo para reconhecer se aquilo seria covardia ou estratégia, porque pela fuga repentina dos cavaleiros descobriu diante de si uma extensa e larga planura relvada, de uma verdura veludada, e além no extremo dela o exército lusitano fazendo evoluções para dispor-se em ordem de batalha. Pareceu a Vetilio que os 1.000 cavaleiros lhe fechavam o horizonte, para não serem bem conhecidas as forças lusitanas, ou para lhes dar tempo a escolherem um local em que melhor se defendessem e sem pensar em dar caça aos fugitivos, deixou a cavalaria seguir no seu ímpeto, e após elas coortes das legiões, que em carreira vertiginosa avançaram por sobre a verde planura, com o fito em esmagar por uma valente carga a infantaria lusa. As tropas que seguiam mais atrás dos triários, os rorários, os axensi, os ferentários, estacaram horrorizadas, quando viram pela planura verde e extensa enterrarem-se os cavaleiros, desaparecendo debaixo deles os cavalos, outros sumindo-se completamente, e os manípulos dos astatos chafurdarem nos lodos que esguichavam do tapete da relva formosíssima. Caso nunca apontado nos anais militares de Roma. Ninguém conhecia um tão extraordinário fenômeno de terreno. A planura fora feita pelas neves do inverno, enchendo os medonhos barrocais, a superfície lisa era revestida pelas relvas espontâneas do gervum, cujas raízes entrelaçando-se resistentemente formavam uma crosta que simulava um solo que tremia, e sobre a qual podia passar sem perigo de romper-se um viandante. Foi isso o que enganou Vetilio, porque alguns guerrilheiros lusitanos corriam sobre certos pontos da patameira. Viriato, conhecedor de todos aqueles acidentes do território, calculara bem, e fora melhor coadjuvado. Uma grande parte do exército romano estava anulada ou perdida, atolada nas terras moles, e nos barrancos ocultos debaixo da capa traiçoeira da verdura do gervum. A temerosa desgraça que ameaçara as tribus insurrectas, invertera-se agora tornando irremediável a derrota das legiões consulares. O exército lusitano, prosseguindo no cumprimento do plano estratégico de Viriato, dirigiu-se para a Tribola. Pelo menos toda a cavalaria ligeira dos romanos ficou atolada nas lamas, e com ela a infantaria composta de besteiros ibéricos, germanos, gregos e asiáticos e mesmo alguns centurios e tribunos do comando das legiões. uma tremenda desgraça, impossível de prever, e por ser caso único e excepcional, tanto mais inevitável até para um homem experimentado e cauto como Vetilio. Pela retaguarda do exército consular reapareceram os 1000 cavaleiros, soldúrios de Viriato, que tinham jurado acompanhá-o sempre em todos os transes, e que entendiam as suas ordens pelos silvos de uma buzina, como se usava na deambulação da mesta. Viriato reconheceu pela obesidade o cônsul Caio Vetilio, e ele mesmo por sua mão o arrancou dos lamaçais em que tinha preso o cavalo. Não me serves para escravo, és velho e pançudo. Ninguém dará por ti um sestércio. E tocando-lhe com a foice roçadoira no ombro, continuou Viriato, não te matarei, sem que te defendas. Vetilio fitou atonito aquele homem magro e enxuto de carnes, e vendo que tudo para si estava acabado, atirou com a sua espada ao chão, renunciando como caricata a qualquer tentativa de defesa. Um dos soldúrios de Viriato atravessou o cônsul com um dardo de lado a lado, mas em Roma referia-se que Vetilio morrera assim, mas às mãos do próprio Viriato. O exército consular, reconhecendo-se sem chefe, abandonou o campo e tratou de pôr-se a salvo. Em marchas forçadas, os 6000 legionários que escaparam dirigiram-se para uma cidade do litoral chamada Capesso, na região da Tartessida. O questor pretorial tratou de organizar-lhe a defesa, fazendo em roda da cidade fossos e trincheiras da terra revolvida, com receio do assalto do destemido cabecilha lusitano às arcas do tesouro, às bagagens, auxiliares e cavalos de remonta, que por irem no couce do exército não se entravaram na patameira.